Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos falar então dessa receita aí, já que o ex-governador Geraldo Alckmin arrancou risadas ali do público que estava no Expo Center Norte em São Paulo, no lançamento, né, da pré-candidatura dele com o ex-presidente Lula. O Alckmin sugeriu que o prato de Lula com chuchu se tornaria um hit na culinária brasileira. A fala em referência ao apelido que por muitos anos ele rejeitou, né, de picolé de chuchu. Vamos ouvir.
Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária.
Um hit. E aí depois o Lula acabou aproveitando a piada, publicou nas redes sociais, enfim. Estão surfando nesse trocadilho aí. Mas eu queria te ouvir, Eliane, sobre essa cerimônia, enfim, da consolidação dessa chapa, até pensando nos órfãos de uma terceira via que não veio, talvez não vá vir, né?
Quando a gente olha o lançamento, o pré-lançamento da chapa Luiz Inácio Lula da Silva Geraldo Alckmin, a gente vê claramente ali o Lula, que aliás fez um discurso escrito, né? Finalmente ele leu o discurso da assessoria, só no final é que ele fez aquele caquinho de improviso, porque ninguém é de ferro, né? O Lula gosta de fazer aquele improviso, fez um improviso ali, dando uma colher de chá para Dilma, mas dizendo que nem Dilma, nem Zé Dirceu, nada disso vai para ministério nenhum. Aliás, isso aí foi até um parêntese no que eu vou falar, mas enfim, o Lula inclusive disse, presidente Dilma Rousseff foi presidente da República, teve a honra de ser presidente, então não cabe virar ministra, lembrando que a Dilma tentou fazer o Lula ministro depois dele ter sido presidente, né? Então foi uma escorregadela ali do improviso do Lula. Mas o Lula fez claramente um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o presidente Bolsonaro se envolve numa guerra atrás da outra, né, quer armar a população e guerreia contra o Supremo, guerreia contra a urna eletrônica, guerreia contra a mídia, guerreia contra o mundo desenvolvido inteiro, etc., o Lula fez um discurso muito da paz, fez um discurso da paz, um discurso inclusivo, um discurso conclamando ali a união das forças políticas. A gente olhando quem estava lá, a gente vê que tinha a composição que era sempre, né, ano após ano, eleição após eleição, as convenções e os encontros do PT são com bandeiras vermelhas, né? Fica aquele mar vermelho. Dessa vez teve muita bandeira verde e amarelo, estava mais colorido, mas os partidos que estavam ali com Lula são todos da esquerda, né? É o PT, é o PV, é o PSDB, PSDB, imagina, o PSB, o PSOL, o PSTU ali, que tem até candidato próprio, o PCdoB, enfim, a convenção era toda muito à esquerda, mas o falatório, os discursos, o próprio discurso do Geraldo Alckmin falando do Lula com chuchu, isso tudo, sim, é um chamariz para os órfãos da terceira via. Enquanto a terceira via patina, não sai do lugar ou até anda para trás, né, o Lula está jogando aí a isca para recolher os náufragos, né? Então, é o pessoal do PSDB, né, que era o partido do Geraldo Alckmin, também do MDB, do próprio União Brasil, que lançou a candidatura do Luciano Bivar, mas nem o Luciano Bivar acredita na candidatura dele. E também, além da terceira via, também, por exemplo, o PSD. Ou seja, o Lula quer ampliar ampliar o espectro da candidatura dele. E jogou a isca. O discurso, a presença do Alckmin, o discurso do Alckmin, né, as bandeiras do Brasil, tudo isso, todo esse conjunto. Agora, depois do pré-lançamento, vem aí as mudanças na campanha. O Lula já topou na própria convenção, como eu disse, ler o discurso, porque ele estava errando muito no improviso, está fora de forma, errando muito no improviso, criou muita espuma, muito sacolejo por falas fora de hora e falas no tom errado. E também já demitiu o marqueteiro, está trocando a cúpula da comunicação, sai o Franklin Martins, entra o Rui Falcão e mais, eles estão fazendo uns programas muito, muito bons. Eu vi os últimos programas do Lula, são programas muito inclusivos, com comparações diretas entre Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro sempre, obviamente, a campanha do Lula, o Bolsonaro numa posição desconfortável, desagradável, o Lula numa posição bonita, generosa, etc. Então, a qualidade dos programas melhorou muito, o tom do discurso também. Agora vamos ver qual é o resultado prático de tudo isso, né?
Pois é, temos um tempinho aí para avaliar, mas já começamos aqui pedindo também uma avaliação sua, Eliane, da entrada de duas mulheres que a gente começa a observar mais na campanha, se bem que parece que elas são chamadas quando os companheiros passam por alguma dificuldade, né? Aparentemente, né? É, mas vamos lá, queria que você falasse da Janja, né, que é noiva, o ex-presidente Lula vai se casar daqui a alguns dias com ela. E ela teve muito destaque na campanha, lá no pré-lançamento, e também de Michele Bolsonaro, que até apareceu em rede de rádio e televisão. A gente vai ouvir aqui o que disse a primeira-dama Michele Bolsonaro, que é pretexto aí do Dia das Mães, apareceu ao lado da ministra Cristiane Brito, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ficaram 4 minutos no ar. E entre as, ela citou iniciativas do governo para as mulheres, como as que priorizam as mulheres no Auxílio Brasil, na regularização fundiária e programas habitacionais e de oferta de crédito. Vamos ouvir.
Por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso país. Nesse sentido, o governo federal tem implementado uma série de ações que beneficiam as mães brasileiras. Hoje, elas são prioridade no Auxílio Brasil, nos programas habitacionais e em todos os processos de regularização fundiária. Encerramos abraçando todas as mães heroínas deste país.
Nosso carinho muito especial a todas as mães guerreiras, porque a maternidade é também sinônimo de luta diária pela dignidade dos filhos. Muito obrigada e feliz Dia das Mães.
Que Deus nos abençoe e nos proteja em nossa missão.
E aí, Eliane, o que você diz dessas duas mulheres nas campanhas?
Pois é, no pré-lançamento do Lula, a Janja teve destaque, né? E curiosamente ela não estava vestida de vermelho. A Janja teve destaque não apenas ali no palanque, né? Não apenas no palco principal, mas também porque ela tem muita influência sobre o ex-presidente Lula. Ela, por exemplo, é que escolheu os personagens principais ali, por exemplo, a Bela Gil para fazer a apresentação do evento. E todo mundo que está na campanha sabe que o Lula ouve muito a Janja. Ela já fez ele trocar de endereço, ela já fez ele marcar o casamento dia 18 de maio, agora pertinho, né, daqui a pouco. Ou seja, a Janja é uma pessoa influente na cúpula da campanha do Lula. E ela fala diretamente com o Lula, não é PT, não é organização, não é secretaria disso ou daquilo. Não, a influência dela é direta sobre o Lula, que todo mundo sabe é quem manda no PT, quem manda na campanha dele. E no outro lado, a primeira dama, a Michele Bolsonaro, estreou, né? Como a gente viu, ela entrou na televisão no domingo à noite, é um horário nobre, para falar às mulheres brasileiras. A Michelle Bolsonaro é muito bonita, né? Ela vem da Ceilândia, que é a periferia aqui do Distrito Federal, de uma família pobre, e ela se dedicou à linguagem de Libras, ou seja, ela é uma mulher interessante, né? Aí numa campanha. As duas, aliás, muito, muito mais jovens do que seus parceiros, tanto a Janja quanto a Michelle, muito, muito mais jovens. A Michelle é a terceira mulher oficial do presidente Jair Bolsonaro. E por que que as campanhas estão jogando as mulheres na linha de frente, botando a cara? Porque o eleitorado é majoritariamente feminino. As mulheres têm 53% dos votos a mais. Isso dá 6 pontos de diferença, né? 53% das mulheres e 47% dos homens. E em números absolutos, é a bagatela de 8,5 milhões de votos, ou seja, votos que às vezes são de países inteiros, né? Que tem 8 milhões e meio de votos. Então as mulheres têm 8 milhões e meio a mais de votos, e com um detalhe, as mulheres são mais refratárias, mais desconfiadas, mais resistentes à candidatura Bolsonaro. Quando chega nesse segmento, a diferença pró-Lula é bem maior do que no conjunto geral de votos. E uma curiosidade é que quando a gente olha o voto que não é compulsório, o voto optativo, as mulheres têm ainda mais diferença, são 56% das mulheres. E o que é esse voto facultativo? É o voto acima dos 70 anos e entre 16 e 18 anos. De 16 a 18 anos e mais de 70, o eleitorado feminino chega a ser 56% do total. E um eleitorado, como eu disse, resistente ao Bolsonaro. Portanto, os dois lados disputam com muito carinho e afeto o voto feminino.
Muito bem. Tem até uma manifestação aqui da nossa ouvinte, Maria. Ela fala que apesar dos discursos que dizem respeito, né, a espaço para as mulheres, ela quer saber se ainda existe a chance de uma candidatura Simone Tebet e Eduardo Leite, Eliane.
Oi, Maria, bom dia. Em política tudo é possível, e uma parcela do MDB e a própria Simone Tebet trabalham nesse sentido. Da Simone Tebet ser a cabeça de chapa e o João Dória ser o candidato a vice. Então possível é, mas é muito difícil. Primeiro, porque a Simone Tebet patina mais do que o Geraldo Alckmin nas pesquisas. Ela está aí com 1%, no máximo 2%, né? E é difícil você ser cabeça de chapa com esse índice nas pesquisas. Segundo, porque ela é muito pouco conhecida, né? Eu mesmo falei aqui que as pessoas ao meu redor não sabem quem é Simone Tebet e não sabem sequer, muito menos ainda, que ela é candidata. Então é uma operação muito, muito difícil. E para concluir, ela não tem nem a unanimidade e o consenso interno no MDB. É isso, né? A dificuldade da terceira via é essa, né? Baixa intenção de voto e alta intenção de disputa interna e de descaminhos internos.
De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora também de olho nas movimentações do presidente Bolsonaro, tentando se aproximar do presidente americano Joe Biden num encontro para o mês que vem, Eliane.
É complicado, mas há uma tentativa aí dos diplomatas brasileiros e americanos de Brasília e Washington para tentar viabilizar esse primeiro encontro. Por quê? Porque as relações do Bolsonaro com Joe Biden não andam bem, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro foi o último presidente do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, a reconhecer a vitória do Biden nas eleições americanas e a cumprimentar o Biden por essa vitória. E cumprimentou protocolarmente, bem secamente. E aí vai ter uma cúpula das Américas, ou seja, Estados Unidos, todos os países da América Latina, etc., em Los Angeles, e vai ser de 6 a 10 de junho. E aí o Biden, que é o anfitrião, enfim, teria a chance de abrir uma agenda para uma bilateral com o presidente Bolsonaro. Mas eu não acho fácil, não. Eu não acho fácil, primeiro, pela má vontade do Bolsonaro com o Biden. Segundo, porque o Biden também não tem... Desculpem. Não morre de amores pelo Bolsonaro. O Biden tem muito foco, por exemplo, na área de meio ambiente, de Amazônia, e certamente não está muito feliz com o que está acontecendo no Brasil. E para completar, né, gente? Carolina, a gente não gosta de fofoca, né? Sim. Isso é coisa lá do Heisen. Mas sabe qual é o tema da Cúpula das Américas esse ano? Ataques à democracia. Então, eu não sei se o Bolsonaro está a fim de ir e se o Bolsonaro vai ser bem-vindo numa reunião de Cúpula das Américas, cujo o tema principal é ataque à democracia. Portanto, nem se sabe se o Bolsonaro vai, nem muito menos se ele vai ter um encontro com o Biden. Mas a diplomacia tenta viabilizar esse encontro. Seria um golaço, assim, né? No ano eleitoral, né?
Hã? Vai como especialista.
Bem, isso é verdade.
Seria um belo verniz aí para esse ano eleitoral, de fato. Vamos ver se vai, dependendo do que... Acho que muita água vai rolar. Claro que a gente sabe que isso tem que ser com muita antecedência, né, marcado, mas para os dois lados a possibilidade de se explorar, né, uma agenda dessa. Bom, Eliane, pensando ainda em eleição, e São Paulo, hein? Como é que estão as coisas por aqui, especialmente quando a gente pensa, né, em João Dória, PSDB e as desconfianças em ainda lançá-lo como chapa, né, como cabeça de chapa nessa terceira via aí que não está saindo?
Olha, São Paulo está em chamas, né, na eleição. A eleição em São Paulo é sempre uma eleição muito borbulhante, exatamente porque é a joia da coroa, né? Maior número de votos, maior economia, maior população, maior tudo, né? São Paulo é o gigante brasileiro. Mas está muito engraçado, porque do lado do Bolsonaro é uma guerra infernal, né? Aquele Abraham Weintraub, que virou ministro da Educação, a gente até hoje não entendeu como é que isso pôde acontecer. Ele guerreia contra a candidatura do Tarcísio e o Gomes de Freitas ao governo. Então, o Weintraub cutuca o presidente Bolsonaro, cutuca os filhos do presidente Bolsonaro, diz que eles não são mais de direita, que eles estão com o Centrão, enfim. O Weintraub fica atacando. Depois de ganhar um presentão 2, né, porque virou ministro da Educação sem ter condições para isso, depois virou representante do Brasil no BID, lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele não tem muito do que reclamar, não, mas ele reclama e está unido ali com Ernesto Araújo, o ex-chanceler, que também foi demitido. É o chororô dos demitidos. E agora também tem a guerra da Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, que é uma figura muito controversa, né? É uma professora universitária da área de direito, uma jurista, e ela é que, por exemplo, assinou o pedido de impeachment da Dilma Rousseff, e depois, quando o impeachment deu certo, ou seja, o projeto dela, a articulação dela deu certo, ela chorou e parecia um tanto assim impactada com o próprio feito. E agora ela está guerreando com a Carla Zambelli, que é uma das deputadas, assim, símbolo do bolsonarismo lá na Câmara dos Deputados. Então, a Janaína Pascoal quer ser candidata ao Senado, a Carla Zambelli quer ser candidata ao Senado, aí está a maior brigalhada. E aí, você sabe, o negócio de lavação de roupa suja em campanha é bom para quem? Para jornalista, porque... É, roupa suja para cá e para lá, né? E no caso do PSDB, que é isso que a Carolina estava falando, o Estadão hoje confirma uma informação que a gente já vem circulando, que já vem circulando em Brasília, de que o PSDB está muito desconfortável, muito dividido com a candidatura do João Dória, né? Porque o João Dória tem alta rejeição e baixa intenção de voto, então está todo mundo, sabe, assim, inseguro de gastar muito dinheiro numa campanha presidencial que pode dar com os burros na água. E qual é o foco, então, do PSDB? Não é gastar dinheiro com a campanha presidencial, mas é gastar dinheiro para tentar salvar a posição na chamada joia da coroa, que eu acabei de falar aqui. O PSDB manda em São Paulo, tem o governo de São Paulo há 2 décadas, né, reinava sozinho ali, apesar das disputas cara a cara com o PT, o PSDB sempre ganhou o governo de São Paulo. E agora o líder das pesquisas é o Fernando Haddad, do PT. E aí vem o Fernando Haddad, do PT, depois vem o Márcio França, do PSB, depois vem o Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, que é o candidato do Bolsonaro, e cadê o candidato tucano, que é o governador Rodrigo Garcia? Está lá na lanterninha. Então, o PSDB, segundo a reportagem do Estadão, vai jogar muito mais dinheiro na campanha dele. Além disso, o PSDB também investe para manter os governos do Rio Grande do Sul, de onde saiu o Eduardo Leite, né, se desincompatibilizou e agora fala-se que ele poderá voltar ao governo para concorrer à reeleição. É tudo muito esquisito, né? E também Mato Grosso do Sul. Fora isso, o partido também concorre em outros estados, como, por exemplo, em Pernambuco, onde tem uma bela candidata, a Raquel Lira, que é de família política, que é sobrinha do Fernando Lira, que foi um político muito importante na redemocratização. Aliás, era uma bela figura. E, enfim, PSDB, que tem o fundo eleitoral. Um fundo eleitoral até bem robusto, bem gorducho, mas está querendo economizar com a campanha presidencial para investir muito nas campanhas estaduais. Até porque em São Paulo a coisa está feia para os tucanos.
Só uma coisinha que eu só anotei agora, quer dizer, 18 de maio, então, que é semana que vem, é o casamento do ex-presidente Lula e o divórcio da Terceira Via.
Olá, Eliane. Olá,
tudo,
ó,
no
ó.
Tudo no mesmo dia. No mesmo dia.
Viu, Carolina? Viu como ele gosta de uma fofoca?
Sim.
Ele
sim,
gosta de uma fofoca.
Tá,
pois
agenda, tá colocando na agenda já ali para ficar de olho.
Podem marcar aí, já anotem.
18 de maio é o casamento do ex-presidente Lula com a Janja, com a Rosângela, né?
Isso.
E a Terceira Via tinha marcado a união, né? O encontro pujante dos 4 partidos, União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, para lançar um nome único, uma candidatura única, e aí mudar tudo e ganhar a eleição. Aí a União Brasil já caiu fora, lançou o candidato próprio. O PSDB diz que não vai apoiar a Simone Tebet, cabeça de chapa. O MDB diz que não vai apoiar o João Dória, uma cabeça de chapa. Ou seja, divórcio, né? O que está vindo aí é casamento e divórcio. E aí vamos ver para onde que o eleitorado da Terceira Via vai, porque essa é uma... Quem está na terceira via tem uma dificuldade danada de optar por um dos dois candidatos. E os dois candidatos vão ficar disputando os votos da terceira via. E vai ter muito voto em branco ou nulo na eleição, pelo menos no primeiro turno. E aí, no segundo turno, sim, acho que a definição vai ser bem mais, vamos dizer, mais evidente no segundo turno.
Eliane Cantanhede, abrindo os trabalhos aqui da semana. Amanhã ela está de volta sempre a partir das 9. Você ouve, né, a qualquer momento o podcast, né, a coluna dela, nas plataformas digitais do Estadão e do Eldorado. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
Beijão. Até amanhã.
Tchau.